A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, sexta-feira, 18 de março. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta emissão: presidentes dos Estados Unidos e da China discutem durante 2 horas conflito na Ucrânia. Bombardeamentos prosseguem enquanto o negociador russo diz que se está a meio caminho das negociações. Governo do Níger quer negociar a paz com rebeldes islâmicos. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor da Voz da América. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central na Voz América, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Nesta emissão, Justiça em Moçambique. Analistas abordam se o julgamento do caso Dívidas Ocultas pode revelar uma maior independência do Poder Judicial ao Poder Político ou não. Em São Tomé e Príncipe, militantes do MLSTP-PSD, partido no poder, elegem amanhã o novo líder, entre outras reportagens. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, mantiveram hoje 2 horas de conversações em que a guerra na Ucrânia foi o principal tópico em discussão. Os meios de informação estatais chineses disseram que o presidente Xi disse ao presidente americano que conflitos e confrontos como o que está a acontecer na Ucrânia não são do interesse de ninguém. Segundo as mesmas fontes, Xi disse que a crise na Ucrânia é algo que a China não quer. Antes da invasão, Xi tinha mantido conversações com o presidente russo Vladimir Putin e numa longa declaração tinha expresso apoio ao que chamou de preocupações de segurança da Rússia. As conversações de hoje entre Biden e Xi seguem-se a negociações de 7 horas na quarta-feira entre delegações dos dois países em Roma. Não foram fornecidos pormenores dessas conversações. Entretanto, vários mísseis russos foram hoje disparados contra alvos na parte ocidental da Ucrânia, perto do aeroporto da cidade de Lviv. O presidente da Câmara desta cidade disse que o aeroporto não foi atingido, mas uma instalação de reparação de aviões foi atingida. Lviv está situada a cerca de 80 quilómetros da fronteira com a Polónia. Entidades do Departamento de Defesa americano disseram que há poucos ou nenhum avanços da Rússia no terreno face à dura resistência dos ucranianos. Uma destacada entidade americana disse que as forças russas estão a ter dificuldades com logística de combustíveis e alimentos para as suas tropas. Na cidade de Mariupol, no sul do país, cercada há vários dias, começam a sair sobreviventes do bombardeamento a um teatro atingido por mísseis na quarta-feira. Cerca de 130 pessoas foram salvas dos destroços, mas o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as equipas de salvamento continuam a tentar encontrar centenas de outras pessoas que se pensam estarem soterradas. Centenas de pessoas, incluindo crianças, tinham-se refugiado no teatro e nas suas caves, e a palavra crianças, em letras garrafais, tinha sido escrita no passeio em frente ao edifício. Desconhece, por enquanto, quantas pessoas sobreviveram ao ataque. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje num comício, num estado em Moscovo, com dezenas de milhares de pessoas, para assinalar o aniversário da anexação da Crimeia, que o seu governo vai alcançar totalmente o que está nos seus planos. Putin disse que a invasão, aquilo que chama de uma operação militar especial, tinha sido necessária porque os Estados Unidos estavam a usar a Crimeia para ameaçar a Rússia, que tinha que defender os cidadãos russos na Ucrânia de genocídio. Putin reuniu-se hoje com o Conselho de Segurança do seu país para discutir o conflito na Ucrânia e repercussões internacionais. Disse o Kremlin, que acrescentou apenas que Putin tinha informado o Conselho das conversas telefónicas que manteve com diversos dirigentes de outros países.
E depois das notícias internacionais, vamos agora a uma série de reportagens aqui nesta emissão da Voz da América. Em Moçambique, pelo menos 80 alegados terroristas estão detidos desde o início das operações conjuntas de combate em julho do ano passado, levadas a cabo pelo Exército Moçambicano e os seus parceiros da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC, e do Ruanda. Entretanto, esses presos acusados de terrorismo estão nas mesmas celas que os presos comuns. Esta mistura preocupa ativistas sociais. William Apote, desde Maputo.
De acordo com fontes oficiais, os detidos por ações de terrorismo estão encarcerados nas mesmas cadeias com os criminosos considerados comuns, o que para as organizações da sociedade civil é um perigo extremo. Adeano Nuvunga é coordenador da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos. Explica.
Isto pode ser um problema. Deveria, em princípio, haver espaços próprios para a colocação das pessoas detidas em conexão com os crimes de natureza de extremismo violento, porque esses são crimes ligados à inteligência e segurança do Estado, que não tem que ver com os crimes comuns.
A ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, reconhece o risco de contaminação, mas diz que, por enquanto, ainda não há muito a fazer.
O desafio maior é lidar com um determinado tipo de reclusos, que é novidade para o nosso sistema, estar a lidar com reclusos que estão, portanto, ligados à situação de terrorismo. Isto traz um desafio muito grande, porque a primeira preocupação é: vamos misturá-los com os demais? Não estaremos a criar situações de permitir que haja recrutamento ainda dentro dos nossos estabelecimentos, uma vez que temos superlotação? Então, isto faz com que tenhamos algum jogo de cintura.
Já o provedor da Justiça, Isaac Chand, minimiza a situação e diz que o mais importante mesmo é que a justiça funcione.
Creio que o país, nesse sentido, está a se organizar, talvez de preparando até os quadros do aparelho judicial, para que possam lidar da melhor maneira possível com este fenómeno.
Refira-se que antes da intervenção militar conjunta, iniciada no ano passado, as cadeias de Cabo Delgado já tiveram mais de 200 detidos em conexão com o terrorismo. Mais da metade viriam a ser soltos em tribunal por falta de provas. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O julgamento dos 19 arguídos no caso das dívidas ocultas, que concentra a atenção dos moçambicanos desde que arrancou a 23 de agosto do ano passado, colocou no centro do debate nacional a independência ou não da justiça. Alguns analistas dizem que a primeira fase do julgamento das dívidas ocultas deu indicações de que o sistema da justiça está a libertar-se das amarras do poder político. Outros entendem que o caminho ainda é longo para se alcançar esse desiderato. Ramos Miguel, desde Maputo.
A expectativa gira agora em torno da sentença que deverá ser lida em agosto próximo, considerando-se que isso é que vai determinar até que ponto é que os moçambicanos devem acreditar no seu sistema de justiça.
O julgamento é importante, mas é a qualidade do julgamento que vai reforçar alguma credibilidade nas instituições de justiça moçambicanas. E esperamos que este juiz possa fazer justiça e possa contribuir para que o Estado possa recuperar aquilo que esses indivíduos tiraram, mas também possa devolver alguma credibilidade no sistema de justiça moçambicano.
Adriano Nuvunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD. Entretanto, para Hilário Chacate, com este julgamento ficou claro que em Moçambique ninguém está acima da lei.
Ficou clara a ideia de que a administração da justiça, afinal de contas, pode fazer um trabalho interessante do ponto de vista de investigação, apesar de todas as dificuldades do ponto de vista de meios para fazer uma investigação profunda, tendo em conta tudo aquilo que o Ministério Público trouxe-nos neste julgamento. Penso que há muitos elementos interessantes que permitiu que esse julgamento acontecesse. E ficou para mim esta lição de que é possível fazer-se alguma coisa em nome da justiça.
Acrescentou ser a primeira vez na história de Moçambique que um filho de um antigo chefe de Estado se sentou no banco de dos réus.
Já tivemos em 2002 o filho do antigo presidente Chissan, mas foi lá como declarante. Agora é diferente. Temos um filho de um chefe do Estado e não qualquer chefe do Estado. O presidente Guebuza foi um chefe do Estado com uma grande pujança, visto como um chefe que influenciava profundamente os processos, e neste momento temos o filho dele na barra do tribunal. Mais do que isso, vimos o antigo chefe do Estado a ir ao tribunal como declarante. Então, todos esses elementos nos levam a esta ideia de que, pela primeira vez em Moçambique, ninguém está acima da lei, que de facto há uma vontade política, porque entendo que se a atual governação não quisesse que o julgamento acontecesse, poderia não ter acontecido.
Mas para Fernando Lima, o que aconteceu nesta primeira fase de julgamento foram apenas alguns sinais do princípio de separação de poderes.
Houve muitas evidências de sofisticação de setores da justiça importantes, nomeadamente o próprio tribunal, o Ministério Público, mas eu penso que ainda há um longo caminho para que o judicial em Moçambique se afirme como um pilar constitucional independente no país. Deve ser alcançada maior independência do setor judicial, mais coragem dos sujeitos envolvidos no setor judicial.
O seu turno, Dércio Alfadema, considera que o julgamento foi parcial porque no grupo dos arguídos faltaram algumas figuras-chave. No seu entender, muito ficou por esclarecer porque o julgamento envolveu apenas os intermediários e todos aqueles que supostamente beneficiaram de subornos. E Fernando Lima está de acordo.
Era importante que isso se verificasse, sobretudo para afastar esses pontos de interrogação de que há pessoas que estão a ser protegidas pelo tribunal.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, fim de semana agitado, o partido no poder escolhe amanhã, em congresso extraordinário, o seu novo líder. Entre o atual presidente e primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, o antigo presidente e ex-primeiro-ministro Joaquim Rafael Branco e Américo Barros, governador do Banco Central. O congresso realiza-se a pouco mais de 6 meses das eleições legislativas, autárquicas e regionais. Óscar Medeiros.
O analista Liberato Muniz considera que os 3 candidatos ao Congresso do MLSTP-PSD são figuras que irão proporcionar uma disputa renhida para a liderança do Partido da Independência de São Tomé e Príncipe.
Eu não vislumbro vantagens nenhumas em relação a um e outro candidato nesse momento, porque são todos do mesmo grupo, da mesma essência e muitas vezes com os mesmos vícios. Vai depender muito, no meu entender, da moção e da estratégia que cada um desses candidatos apresentarem durante o Congresso e o trabalho que lá está, que se tem que fazer de base em relação aos militantes do próprio partido.
Muniz considera, no entanto, que qualquer vencedor deste Congresso do MLSTP-PSD terá sérias dificuldades nas disputas eleitorais que se avizinham no país.
Não por causa deles em si, mas por aquilo que a própria nova maioria, que agora está no poder, conseguiu ou não conseguiu fazer em prol de São Tomé e Príncipe.
Militantes ao Congresso do MLSTP-PSD decidem este sábado sobre a continuação de Jorge Bom Jesus na presidência do partido ou o regresso do antigo líder e ex-primeiro-ministro Joaquim Rafael Branco, ou ainda a estreia de Américo Barros, governador do Banco Central e um dos vice-presidentes da força política no poder em São Tomé e Príncipe. Oscar Neves, para a Voz da América.
Mudando de assunto, mudando de país, no Brasil os números mostram que mais de 100 mil mulheres foram violentadas entre março de 2020 e dezembro de 2021. No ano passado, uma mulher foi estuprada a cada 10 minutos e uma foi morta a cada 7 horas no Brasil. Reportagem do correspondente da Voz da América em São Paulo, Edgar Maciel.
Polícia Militar, emergência.
Eu quero uma vítima.
Qual o seu nome? Qual que é o endereço, dona? De que sabor que a senhora quer, senhora?
Essas ligações de mulheres que sofrem com a violência doméstica no Brasil são mais frequentes do que a gente imagina.
Em 2021, uma mulher foi estuprada a cada 10 minutos e uma foi morta a cada 7 horas no Brasil. Os números foram divulgados pelo Fórum de Segurança Pública. Foram pouco mais de 56 mil casos de estupro e 1.319 mortes em todo o país. 2021 representa um aumento nos casos de violência contra a mulher depois de 2 anos de isolamento por causa da pandemia do coronavírus.
Os números também mostram que mais de 100 mil mulheres foram violentadas entre março de 2020 e dezembro de 2021. Esses dados foram coletados a partir dos boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil. Os áudios que você vai ouvir a seguir foram cedidos pela Polícia de Santa Catarina.
Oi, da polícia?
Sim, Polícia Militar.
Oi?
Alô, pode falar.
O meu marido tava me espancando.
Quem?
O meu marido.
Seu marido?
Eu consegui correr e deixar meus dois filhos ali. Eu tô toda machucada.
As especialistas acreditam que os números de agressões e violência são ainda maiores. Muitas vítimas têm medo de registrar as ocorrências.
Dificuldade grande de entender a polícia como um lugar acolhedor, né? É muito recente a trazer esse assunto para os ambientes policiais. Então, a Lei Maria da Penha, ela é de 2006. A gente está falando de uma mudança de cultura que vem acontecendo, mas que ainda é difícil. Então, lugares mais afastados, né? Do país, nem existem delegacias da mulher.
A denúncia de violência contra a mulher no Brasil pode ser feita pelo número 180, um primeiro passo importante e que precisa ser seguido por políticas públicas de auxílio às vítimas.
Então, é uma ação bem mais ampla, né? Claro que o registro, a punição do agressor, isso está a cargo da polícia e, de alguma forma, é importante também, mas é só uma parte, né? É só realmente a ponta da história, então é preciso que todos esses outros entes, essas redes de proteção, estejam empenhados, digamos, no combate à violência contra a mulher.
Edgar Maciel, correspondente da Voz da América em São Paulo. Esta reportagem pode ser vista em vídeo na nossa página voaportugues.com e também nas plataformas digitais voaportugues, assim como várias outras reportagens em vídeo. Exatamente um ano, a 18 de março de 2021, as autoridades de Cabo Verde davam início à vacinação contra a Covid-19 em todo o país. Até o passado dia 13, 85,6% da população adulta elegível estavam vacinados com a primeira dose de vacinas, enquanto 73,5% da população-alvo receberam já as duas doses. Cabo Verde é o terceiro país africano com a mais alta taxa de vacinação, depois das Seychelles e das Maurícias, outros dois arquipélagos. Quanto aos demais países africanos de língua portuguesa, Moçambique vacinou até o passado dia 16, com as duas doses, 37,7% da sua população, enquanto 42,4% já receberam uma dose. Angola tem 17,3% da população-alvo completamente vacinados, 33,2% com apenas uma dose. São Tomé e Príncipe tem 36,3% da população-alvo completamente vacinados e 51,1% com apenas uma dose. E a Guiné-Bissau vacinou, até agora, 17,3% da população-alvo com as duas doses e 26,4% com apenas uma dose. E abrimos aqui agora as primeiras páginas dos jornais angolanos nesta sexta-feira com Norberto Sateco.
Jornal de Angola chamou para a sua grande manchete: Executivo reafirma combate ao trabalho infantil. Especialistas angolanos retiram tumor do ovário de uma adolescente. 11 anos de mercado de capitais. Particular representa 16% dos negócios na Bolsa. Ajuste de salário mínimo longe de causar infrações e inflexões no mercado, escreve a Economia e Finanças. O país destaca que a PGR confirma processo em Angola do banqueiro Álvaro Sobrinho, que anda cercado em Angola e também em Portugal. Pastor da Igreja Universal do Reino de Deus diz sofrer ameaças de morte por propor reformas naquela agremiação religiosa. Gestão de empresas falidas vai melhorar a classificação de Angola no Doing Business. Temos negócios e parceiros económicos por fazer, escreve o mercado, citando o embaixador de Israel em Angola. O Ouro H titula em letras garrafais: Empelei em maus lençóis. Bento Bento, acusado de estar na quadrilha da máfia de terrenos. Em Cabinda, cidadãos preparam chuva de manifestações para pedir a libertação de Augusto da Silva Tomás. Novo Jornal escreve na capa sobre a crise no 1º de agosto, aventando a possibilidade de dias piores. Indra responde à onda de contestações, assegurando participar em todas as eleições em Espanha. Al Rosa debaixo de sanções devido ao conflito Rússia-Ucrânia.
mas Catoca descarta despedimentos maciços. Professores continuam a receber salário depois de 3 meses em greve, escreve o Expansão. Do Ambo para a Voz da América, Norberto Sateco.
Continua a acompanhar a Voz da América. O Departamento de Estado americano homenageia este ano 12 mulheres de várias partes do mundo pelo combate à corrupção, à violência baseada no género e à discriminação, visando construir sociedades mais abertas e pacíficas. Do Brasil ao Bangladesh, do Nepal ao Vietnã. É o 16º Prémio Internacional de Mulheres de Coragem. A defesa de sociedades mais pacíficas e abertas é um tema comum entre as 12 mulheres homenageadas este ano, diz o secretário do Estado.
As mulheres de coragem deste ano tornam o nosso mundo mais pacífico, mais justo em 4 continentes. Elas enfrentam desafios complexos do crime organizado à degradação ambiental. Elas promovem os direitos das mulheres, meninas, LGBTQ, além de pessoas e outros grupos marginalizados. E apesar do assédio, violência, prisão, elas persistem.
Da ativista liberiana aos direitos das mulheres, Fatia Bonaiot Harris, a bravura dela para enfrentar os manifestantes e o pessoal de segurança agressivo foram fundamentais durante um protesto anti-estupro de 3 dias em agosto de 2020, que levou o presidente George Weah a declarar emergência nacional e a anunciar outras iniciativas cruciais para proteger as mulheres liberianas. Para a parlamentar moldava, Doina German. Ela liderou a aprovação de uma lei histórica que define cotas eleitorais de género, facto que permitiu que as mulheres ocupem agora 40% dos assentos no Parlamento da Moldávia. Essas mulheres redefiniram a coragem, disse a oradora principal e homenageada Najla Mangush, a primeira-ministra das Relações Exteriores da Líbia. A primeira-dama americana, Jill Biden, disse que contar essas histórias de coragem faz as mulheres ganharem espaços em todos os lugares.
Para todas as mulheres corajosas, aquelas que lutam contra a injustiça na América Latina ou esperam aprender no Médio Oriente, que lutam pela democracia e estabilidade na Europa, que protegem as suas famílias na África subsaariana, ou se manifestam contra a violência do género na Ásia, nós continuaremos a trabalhar com paixão e persistência, com desenvolvimento e democracia para impedir aqueles que desejam silenciá-las e contaremos as suas histórias, mesmo quando vocês não puderem.
Desde 2007, 167 mulheres de dezenas de países foram homenageadas com o Prémio Mulheres de Coragem. Continua a acompanhar esta emissão de sexta-feira, 18 de março. Em entrevista à Voz da América, o responsável pelas forças americanas em África fala dos esforços de recrutar mercenários pelo grupo russo Wagner, que se encontram em África para ir lutar na Ucrânia ao lado das forças russas. Também a situação na Somália, Al-Shabaab e a sua capacidade de atacar não apenas a Somália, mas outros países africanos. Ana Guedes traz os destaques desta entrevista.
A organização mercenária russa do Grupo Wagner tentou alistar algumas das suas unidades em África para lutar pela Rússia na Ucrânia, disse à Voz da América o comandante máximo das forças militares dos Estados Unidos em África, o general Stephen Thompson. O general acrescentou que essas unidades seriam provavelmente transferidas principalmente à Líbia, onde centenas de mercenários russos estão a apoiar o comandante militar Khalifa Haftar, baseado no leste. Thompson disse que a AFRICOM transferiu alguns recursos para o Comando Europeu dos Estados Unidos, enquanto a Rússia invadiu a Ucrânia. Disse que o seu comando tinha fornecido ao Comando Europeu cerca de 30 pessoas, na sua maioria analistas e planeadores de inteligência, juntamente com algumas das capacidades partilhadas de vigilância e reconhecimento de inteligência e aviões de combate. Em janeiro, Thompson disse à Voz da América que os militares russos ajudaram no envio de tropas russas para o Mali. Agora, há cerca de 1000 mercenários russos no Mali que dirigiram algumas operações, disse o general. Mas o grupo teve menos apoio nas últimas semanas por parte dos militares russos, provavelmente por causa da invasão da Ucrânia, Os mercenários Wagner encontram-se também na República Centro-Africana e, em menor medida, no Sudão. Townsend também disse que suspeita que o grupo terrorista Al-Shabaab, na Somália, possa agora ter a capacidade de atacar americanos fora de África, incluindo os Estados Unidos. Ainda no mês passado, funcionários norte-americanos tinham dito que, embora a filial da Al-Qaeda na Somália aspire a ir atrás de alvos ocidentais fora da Somália, falta-lhe a capacidade de atacar os Estados Unidos. Townsend admitiu que as capacidades exatas do grupo eram incertas. Disse que Al-Shabaab continua a ser a maior ameaça no continente e, no último ano, tinha gozado de grande liberdade de movimento em toda a Somália.
E agora o João Santa Rita regressa à antena com a atualidade desportiva.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, a Liga dos Campeões de África dos Grandes. Este fim de semana entra-se na penúltima jornada da fase de grupos, jornada número 5. Duas equipas angolanas estão lá, sem preocupações. Petro de Luanda, que comanda o seu grupo D, já está qualificado, recebe o Zamalek do Egito, já eliminado. Isso é amanhã, quando o Sagrada Esperança, também já eliminado, recebe o Idade Casablanca, que está em segundo lugar, a um ponto do Atlético. Mas Sagrada Esperança pode fazer um favor ao Petro, se derrotar o Idade, garantindo assim o primeiro posto ao Petro de Luanda. No grupo A, Mamelodi Sundowns da África do Sul, Bafana Bastile, comanda com 10 pontos, mais 6 que o atual campeão Al Ahly do Egito, o Al Hilal do Sudão e o Al Merrikh também do Sudão, todos a lutarem pelo segundo lugar com o mesmo número de pontos, 4. Mamelodi precisa apenas de mais um ponto para se qualificar. O grande jogo é aquele entre o Al Ahly e o Al Merrikh, onde só a vitória interessa. No grupo B, tudo em aberto, o Raja Casablanca tem 9 pontos, Setif da Argélia e a Mazulu da África do Sul tem 6, enquanto o Oroya da Guiné-Conakry tem 3. Raja basta-lhe um empate frente ao Amazulu, que quer sem dúvida ganhar. No grupo C, o Esperance da Tunísia e o Belouizdad da Argélia estão no topo com 8 pontos cada. Este fim de semana, o Esperance defronta o Djouaneng do Botswana, já eliminado. Belouizdad tem tarefa mais difícil, defronta o Etoile du Sahel da Tunísia, que com 3 pontos precisa de ganhar para manter as esperanças de se qualificar na última jornada. Vamos agora para o futebol europeu, já temos os sorteios da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, está lá uma equipa portuguesa, o Benfica, que vai ter pela frente o poderoso Liverpool. O atual campeão europeu, o Chelsea, tem pela frente o Real Madrid. Este vai ser bom. Vila Real de Espanha joga com o Bayern de Munique e Manchester City defronta o Atlético Madrid. Primeira mão é a 6 de abril. Na Liga Europa está lá também uma outra equipa portuguesa, o Braga, que vai ter pela frente o surpreendente Rangers da Escócia. Os outros jogos são Eintracht Frankfurt contra o Barcelona, West Ham de Inglaterra contra o Lyon da França, Leipzig contra o Atalanta de Itália. Primeira mão é a 7 de abril. E não se esqueça, este fim de semana na Europa temos em Espanha o clássico Real Madrid. Basquetebol americano, NBA, ontem houve apenas um jogo, aquele entre os dois últimos da Conferência Leste, os mamparras da Conferência. Detroit Pistons bateu o Orlando Magic e bateu bem, 134-120. Detroit seu penúltimo, Orlando Magic é o mamparra, está em último nesta Conferência, a Conferência Leste.
Abrimos agora as primeiras páginas de alguns jornais americanos. O The New York Times escreve: mísseis agitam Lviv, um refúgio para refugiados no oeste da Ucrânia. Ao rotular Putin de criminoso de guerra, Joe Biden personaliza o conflito. É um tema de análise no jornal The New York Times. Por sua vez, o Washington Post escreve: americano morto na Ucrânia estava na fila à procura de comida para alimentar o seu parceiro e outras pessoas no hospital. Dezenas de senadores do Partido Republicano na oposição exigem que Biden faça mais pela Ucrânia. E o USA Today destaca a conversa há momentos entre o presidente americano Joe Biden e o seu homólogo da China, Xi Jinping. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta sexta-feira, 18 de março, aos microfones Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com, e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp. +1 202-251-9466. Esta emissão tem a produção do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, presidentes dos Estados Unidos e da China discutem durante quase duas horas conflito na Ucrânia. Bombardeamentos prosseguem enquanto o negociador russo diz que se está a meio caminho das negociações. Governo do Níger quer negociar a paz com rebeldes islâmicos. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente, o nosso convidado é o músico e escritor Ernesto Dabo, da Guiné-Bissau, que lança neste fim de semana a sua mais recente obra de poesia. Mas primeiro, vamos até Moçambique, onde alguns analistas dizem que a primeira fase do julgamento das dívidas ocultas deu indicações de que o sistema de justiça está a libertar-se das amarras do poder político. Mas outros entendem que o caminho ainda é longo para se alcançar esse desiderato, como nos diz na seguinte reportagem o Ramos Miguel.
A expectativa gira agora em torno da sentença que deverá ser lida em agosto próximo, considerando-se que isso é que vai determinar até que ponto é que os moçambicanos devem acreditar no seu sistema de justiça.
O julgamento é importante, mas é a qualidade do julgamento que vai reforçar alguma credibilidade nas instituições de justiça moçambicanas. Esperamos que este juiz possa fazer justiça e possa contribuir para que o Estado possa recuperar aquilo que esses indivíduos tiraram, mas também possa devolver alguma credibilidade no sistema de justiça moçambicano.
Adriano Nuvonga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD. Entretanto, para Hilário Chacate, com este julgamento ficou claro que em Moçambique ninguém está acima da lei.
Ficou claro a ideia de que a administração da justiça, afinal de contas, pode fazer um trabalho interessante do ponto de vista de investigação, apesar de todas as dificuldades do ponto de vista de meios para fazer uma investigação profunda, tendo em conta tudo aquilo que o Ministério Público trouxe-nos neste julgamento. Penso que há muitos elementos interessantes que permitiu que esse julgamento acontecesse. Ficou para mim esta lição de que é possível fazer-se alguma coisa em nome da justiça.
Acrescentou ser a primeira vez na história de Moçambique que um filho de um antigo chefe de Estado se sentou no banco dos Remos.
Já tivemos em 2002 o filho do antigo presidente Chissano, mas foi lá como declarante. Agora é diferente. Temos um filho de um chefe do Estado e não qualquer chefe do Estado. O presidente Gabuza foi um chefe do Estado com uma grande pujança, visto como um chefe que influenciava profundamente os processos, e neste momento temos o filho dele na barra do tribunal. Mais do que isso, vimos o antigo chefe do Estado a ir ao tribunal como declarante. Então, todos esses elementos nos levam a esta ideia de que, pela primeira vez em Moçambique, ninguém está acima da lei, que de facto há uma vontade política, porque entendo que se a atual governação não quisesse que o julgamento acontecesse, poderia não ter acontecido.
Mas para Fernando Lima, o que aconteceu nessa primeira fase do julgamento foram apenas alguns sinais do princípio de separação de poderes.
Houve muitas evidências de sofisticação de setores da justiça importantes, nomeadamente o próprio tribunal, o Ministério Público, mas eu penso que ainda há um longo caminho para que o judicial em Moçambique se afirme como um pilar constitucional e independente no país.
No seu turno, Dércio Alfadema considera que o julgamento foi parcial porque no grupo dos arguídos faltaram algumas figuras-chave. No seu entender, muito ficou por esclarecer por o julgamento envolveu apenas os intermediários e todos aqueles que supostamente beneficiaram de subornos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Bem-vindos a mais uma edição de Artes na Voz da América. Poeta, escritor, cronista, dramaturgo, fotógrafo, ativista cultural e músico fundador dos conjuntos com Biana Jazz e Gerson, que gravou o primeiro disco da história da Guiné-Bissau. Ele é o nosso convidado de hoje, Ernesto Dabo, natural de Bulama, uma lenda viva da cultura guineense, segundo os próprios críticos do país. Mas hoje é o nosso convidado não como músico, mas sim como poeta. Porque neste fim de semana vai lançar, na sua cidade natal, Bulama, e também na capital da Guiné-Bissau, o seu mais recente livro. A sua terceira obra de poesia, Amor em Folhas, depois de ter lançado em 2011, Mar Misto, e mais tarde, Olonco. Nos próximos minutos vou falar com Ernesto Dabo sobre a sua mais recente obra, mas também com o apresentador do livro, Alexandre Faria, e a responsável da editora que lança a obra, Avelina Ferraz, da editorial Novembro. Ernesto Dabo, é um prazer, como sempre, tê-lo aqui na Voz da América. Desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade. Esta obra chega 2 anos depois do início da pandemia. É uma obra que reflete este período pandémico ou integrada por várias das suas produções através dos últimos anos?
Começamos por dizer que há um alinhamento feliz dos astros, digamos assim, porque, pronto, o livro foi concluído recentemente e estávamos às vésperas da celebração de mais um aniversário da minha cidade natal, que é Bulama. Né? Por outro lado, também estamos às vésperas do Dia Mundial da Poesia. Portanto, é um alinhamento perfeito de razões que nos levou a escolher esta data para a sua apresentação em Bulama. Mas, no tocante à produção, digamos, dos poemas para o livro, é um processo que, pronto, continua. Depois do último livro, ao longo, voltei outra vez a inspirar-me em alguns momentos e continuei. Claro que o período pandémico foi um período que a todos afastou a cultura da esfera da apresentação e da exibição, mas empurrou os criadores culturais para a esfera da criatividade. Porque estávamos todos isolados e cada um a ver no que estava, né? E antes desse produtor, todo mundo a querer escrever para deixar talvez algum legado, né? E então, digamos, em termos estruturais, é um trabalho que decorreu em 2 tempos, né? Antes da pandemia e concluiu-se nesse período. Não é poético.
E falando dos temas, há uma linha condutora desses temas ou não? É o que lhe foi nascendo na alma?
Exato, não, há uma linha condutora, porque eu escrever para mim não é nada mais, nada menos, não do ponto de vista pessoal, mas tentar trazer à forma algumas situações que todos vivemos assim, em sociedade. Né? Digamos que aí o papel é quase que de um médium em relação ao geral das coisas. Né? E então a linha condutora é permanente, tentar ver se nos fizéssemos, enquanto indivíduos e sociedade, se conseguimos melhorar cada vez mais. E aí pretendemos fazer alguma água, algum vinho, algum contributo para que isso seja uma realidade, porque é um processo que ninguém vai terminar, mas cada um no seu tempo faça o melhor que puder para que a humanidade finalmente consiga ser melhor cada vez mais, desde o ponto de vista regional, pessoal, familiar, sei lá.
Em toda a sua vida foi um ativista da cultura, talvez não no sentido combatente do termo ativista, mas no termo de um promotor da cultura, particularmente em música, mas também na escrita. Esses poemas refletem um sentimento do momento de Ernesto Dabo ou então são poemas que pretendem levar alguma mensagem e, como não temos acesso ainda ao livro, de que tratam esses temas? São temas mais de cariz muito pessoal, são termos mais de preocupações sociais. Como é que nos faria a apresentação do conjunto dos poemas que temos neste livro?
Bom, o conjunto dos poemas eu considero que são um conjunto de abordagens a partir de diversos ângulos que constituem o nosso relacionamento no dia a dia, né? No plano pessoal, no plano geral, vamos encontrando situações que nos inspiram e que entendemos que podem ser tratados numa expressão, num quadro poético, né? E é isso que vai acontecendo. Daí que o livro é algo eclético, né? Não estamos aqui com predominância de uma tendência ou outra. Tentamos é fazer convergir uma série de abordagens à tal linha condutora, né? Que estávamos a tentar definir há bocado, para que as coisas evoluam sempre no sentido humano e cada vez mais positivamente, né? E é isso que me parece a fórmula possível para definir este livro, que tem poemas de amor, tem poemas de abordagem de questões sociais gerais, tem poemas talvez que têm um sentido quase que crónico, não é? De referirmos-nos a factos que vão acontecendo no dia a dia e tentar retratá-los quase que de imediatamente. Tive o prazer de ver publicado na página da minha editora um poema que foi o último poema que entrou neste livro, e é um poema que surge da minha indignação face ao que aconteceu no dia 1 de fevereiro. No poema, aliás, no livro, talvez eu vou-vos enviar o livro, aí você vai ver. O último poema em português é quase uma expressão de uma crónica de um facto que tinha acabado de acontecer. E me parece que, pronto, aqui é irmos falando uns com os outros pelos meios possíveis, para que entre todos haja uma percepção de que as atitudes devem ser refletidas, as atitudes devem ser tidas no sentido da construção, no sentido da criação, no sentido do amor e da vida vivida com amor. E é daí que me parece que, pronto, não se pode ser unilateral ou orientado numa só vertente. Temos que abarcar a vida como ela é, um complexo evoluído e a evolução com uma dinâmica própria que supera o indivíduo, mas no qual o indivíduo pode e deve tentar colocar um grãozinho de areia para que a construção seja sempre forte e, digamos, atrativa para a vida.
Disse-me que o último tema em português deu a entender que também há poemas escritos em crioulo.
Eu sempre entendi que a conflitualidade entre as expressões linguísticas não devem ser sustentadas, porque acabam sempre por levar a conflitualidade a outros níveis que não interessam a ninguém. E então, sempre escrevi, os meus livros sempre foram bilíngues, em português e em crioulo. Naturalmente tem tido, de forma maioritária, presença de poemas em português, porque aprendi a ler em português e tenho uma relação com a língua portuguesa antiga. E depois me parece que também, como o crioulo para mim é o ADN da minha cultura, e o português tem uma presença nesse processo, mas com uma outra função. Abre, dá-me maior amplitude no presente, em termos de comunicação da minha identidade, que não se limita à guineense. Porque há um espaço linguístico que, mesmo não é por convenção, mas que naturalmente nos agrega, congrega e nos faz constituir uma comunidade conhecida politicamente por comunidade lusófona. A lusofonia também é guineense. E é daí que a harmonia que deve existir no desenvolvimento das duas línguas me parece importante, né? Porque tenho que comunicar com uma comunidade de identidade integrada por peças várias. E essa variedade, na medida do possível, se for cada vez melhor respeitada, maior será a comunidade em termos de consistência, em termos de valores e em termos de afirmação que ela pretende, que é de um bloco humano no quadro da humanidade.
Compositor, quando escreve, escreve a pensar na música ou não? Quando escrevia os poemas, musicalizava-os ou não?
Tenho a sorte de me acontecer de duas maneiras. Às vezes há algumas que vêm primeiro com a melodia e há outras que vêm primeiro o texto.
Uhum.
E assim, e há até uma terceira variável. Acontece que sai-me a obra completa já não sou numa só pancada. Vem a letra e a música também ao mesmo tempo, né? Mas isto é que tem um bocadinho a ver com cada personalidade, cada um vai encontrando as formas que devem ajudar a criar. Mas tenho essa sorte de essas três formas de criação terem acontecido. E estou neste momento com outro repertório pronto para gravar, mas ainda é obra para pensar quando e como, né? Isso, uma das canções saiu há pouco tempo, né? Estava sentado, tenho uma caixa no quintal, que é o meu escritório. E então aí aconteceu que há elementos da natureza que eu vou ouvindo. Tenho pássaros que circulam por lá e as expressões sonoras que eles criam às vezes ajudam. E aconteceu-me um caso desses, né? Há uma que tinha uma expressão que basicamente serviu para estruturar uma expressão melódica e fui trauteando até que saiu qualquer coisa.
Mas será neste ano?
Vamos tentar. Mas é difícil, porque o problema da edição, tanto de livros como de música no nosso espaço, infelizmente ainda não está a ser devidamente compreendido o produto cultural que integra o aspecto não material do património nacional. E a construção do património nacional é coisa séria, que deve ser levada a sério, né, e coisas. Isso até transpondo para o espaço lusófono, por exemplo, a Guiné-Bissau é uma ilhota lusófona no mar, que não é da mesma expressão. E penso eu que a edição tanto de todos os produtos culturais na Guiné-Bissau em português deveriam ser fortemente apoiadas, porque há uns teimosos que ainda estamos por aqui a insistir com a nossa lusofonia, mas isto humanamente temos limites, né? E a nova geração pode ser absorvida e está a ser absorvida para um outro espaço linguístico. A pressão é pente-se, né? Não há uma grande evolução do domínio ou da difusão do português, né? Mas parece que é daí que é justo rogarmos aos que decidem sobre essa matéria que saibam que não há autor guineense capaz de autofinanciar as suas produções, né? E isso é reflexo de recuo, porque se acontecer isto, vamos ficar todos aqui no ajeitar, e isso não é recomendado.
Ernesto Dabo, poeta, escritor, cronista, dramaturgo, fotógrafo, ativista cultural, músico, também formado em Direito Internacional, sobre a sua mais recente obra que está a ser lançada nestes dias na Guiné-Bissau. Alexandre Faria é o apresentador da obra e aqui eu lhe pedi que me falasse um pouco sobre Amor em Folhas.
Senti em primeiro lugar uma responsabilidade enorme. E um privilégio muito grande, não só pela enorme consideração que tenho pelo Ernesto Dabo, como também pela circunstância de ser para mim a maior referência cultural da Guiné-Bissau e uma das mais importantes personalidades da cultura de toda a lusofonia. Uma honra enorme e sobretudo ter a oportunidade de me embrenhar na obra do Ernesto Dabo, sendo que eu penso que dos seus livros de poesia este tem um lado intimista que faz toda a diferença. Há uma grande mistura entre a vida, a obra e o tal ativismo cultural que o Ernesto não desiste de incentivar. E isso tem uma potencialidade enorme, porque acaba por se constituir como uma referência de um espaço, de uma ilha, da sua terra, mas também esta possibilidade incrível de continuarmos a descobrir mais sobre o Ernesto, porque este livro transcende muito a poesia. Se poesia é tudo, Nós conseguimos encontrar aqui também a sua perspectiva como fotógrafo, como dramaturgo, como músico, como compositor. Temos tudo isto ali. E temos, de facto, esta sorte de o Ernesto poder partilhar connosco esta sua intimidade transversal a todas estas áreas, a toda a forma como ele vê o mundo, e que deve ser lido, porque merece, nós merecemos todos ter a possibilidade de partilhar esta reflexão que o Ernesto nos deixou, feita amor em folhas.
Alexandre Faria, apresentador da obra Amor em Folhas, de Ernesto Dabô, o livro que leva o selo da editorial Novembro. Avelina Ferraz fala do prazer que é ter esta obra de Ernesto Dabô na sua coleção.
A publicação de Amor em Folhas, de Ernesto Dabô, vem no segmento da nossa atuação desde 2017, que é a mobilidade da literatura em língua portuguesa e nas línguas e das línguas maternas dos países que compõem a União Lusófona. E, portanto, se me permite, eu queria também, enquanto editora, parabenizar Ernesto Dabô publicamente na sua cidade de Belém, no seu berço natal, e dizer publicamente que é com muita honra que recebemos este livro de poesia, Amor em Folhas, na coleção de poesia da Editorial Novembro. Todos nós sabemos que a literatura, a poesia é uma arma, porque serve para comunicar, e comunicar é importante. E já que estamos numa rádio, eu devo dizer que é um trabalho importantíssimo, sobretudo em momentos como que hoje atravessamos, de guerra, onde se salienta e valorizam questões negativas ou menos positivas, quando é necessário valorizar aspectos positivos e falar de paz em tempos de guerra. Ou seja, essa arma, e voltando à literatura, é um veículo de intervenção. É um veículo de reflexão a todos aqueles que leem, que ouvem e que interpretam a mensagem, não é? Amor em Folhas, no meu entender pessoal, já nem tanto enquanto editora, porque isso vai seguir, mas na minha primeira leitura deste livro que me chegou para leitura, para avaliação, o que eu entendi foi um homem poeta, um homem de uma extrema sensibilidade, de extrema preocupação, de extrema sabedoria e conhecimento do mundo que o rodeia, porque é nessa observação, nessa escrita, que ele usa o seu conhecimento, a sua sensibilidade, para apelar a um desenvolvimento e a uma cidadania que é necessária, não só na Guiné-Bissau, mas no mundo inteiro. E, portanto, este Amor em Folhas é um livro que cada uma das suas poesias pode ser lida em qualquer canto do mundo, obviamente desde que seja em língua portuguesa ou em crioulo guineense, mas que vem, de certa forma, salientar a importância da instrução através da leitura e da escrita.
Avelina Ferraz, da Editorial Novembro. Alexandre Faria, apresentador da obra Amor em Folhas, do escritor guineense Ernesto Dabô. Falei com os três nesta emissão de artes, e no final o tema Bicilon, do também músico Ernesto Dabô. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima edição. Quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita apresenta agora o resumo das notícias internacionais.
Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, mantiveram hoje 2 horas de conversações em que a guerra na Ucrânia foi o principal tópico em discussão. Os meios de informação estatais chineses disseram que o presidente Xi disse ao presidente americano que conflitos e confrontos como o que está a acontecer na Ucrânia não são do interesse de ninguém. Segundo as mesmas fontes, Xi disse que a crise na Ucrânia é algo que a China não quer. Antes da invasão, Xi tinha mantido conversações com o presidente russo Vladimir Putin e, numa longa declaração, tinha expresso apoio ao que chamou de preocupações de segurança da Rússia. As conversações de hoje entre Biden e Xi seguem-se a negociações de 7 horas na quarta-feira entre delegações dos dois países em Roma. Não foram fornecidos pormenores dessas conversações. Entretanto, vários mísseis russos foram hoje disparados contra alvos na parte ocidental da Ucrânia, perto do aeroporto da cidade de Lviv. O presidente da Câmara desta cidade disse que o aeroporto não foi atingido, mas uma instalação de reparação de aviões foi atingida. Lviv está situada a cerca de 80 quilómetros da fronteira com a Polónia. Entidades do Departamento de Defesa americano disseram que há poucos ou nenhum avanços da Rússia no terreno face à dura resistência dos ucranianos. Uma destacada entidade americana disse que as forças russas estão a ter dificuldades com logística de combustíveis e alimentos para as suas tropas. Na cidade de Mariupol, no sul do país, cercada há vários dias, começam a sair sobreviventes do bombardeamento a um teatro atingido por mísseis na quarta-feira. Cerca de 130 pessoas foram salvas dos destroços, mas o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que as equipas de salvamento continuam a tentar encontrar centenas de outras pessoas que se pensam estarem soterradas. Centenas de pessoas, incluindo crianças, tinham-se refugiado no teatro e nas suas caves, e a palavra crianças, em letras garrafais, tinha sido escrita no passeio em frente ao edifício. Desconhece, por enquanto, quantas pessoas sobreviveram ao ataque. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje num comício, num estado em Moscovo, com dezenas de milhares de pessoas, para assinalar o aniversário da anexação da Crimeia, que o seu governo vai alcançar totalmente o que está nos seus planos. Putin disse que a invasão, aquilo que chama de uma operação militar especial, tinha sido necessária porque os Estados Unidos estavam a usar a Crimeia para ameaçar a Rússia, que tinha que defender os cidadãos russos na Ucrânia de genocídio. Putin reuniu-se hoje com o Conselho de Segurança do seu país para discutir o conflito na Ucrânia e repercussões internacionais. Disse o Kremlin, que acrescentou apenas que Putin tinha informado o Conselho das conversas telefónicas que manteve com diversos dirigentes de outros países. O vice-chefe do gabinete da Ucrânia, Andriy Sybiha, disse hoje que prosseguem as negociações, mas que estas são difíceis. Sybiha disse que a Ucrânia... Por outro lado, o negociador russo Vladimir Medinsky disse que as negociações estão a meio caminho em questões relacionadas com a desmilitarização da Ucrânia. Entretanto, vários países que estavam anteriormente na órbita da União Soviética anunciaram hoje a expulsão de diplomatas russos. A Bulgária disse ter expulso 10 diplomatas russos, pelo que disse serem atividades incompatíveis com o seu estatuto de diplomata. A Rússia disse tratar-se de uma ação hostil. Por seu turno, a Letónia, Estónia e Lituânia expulsaram em conjunto 10 diplomatas russos. A Lituânia expulsou 4, a Letónia e a Estónia 3 cada, também por atividades contrárias ao estatuto de diplomata. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. A Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 18 de março. De todos se despedem Leo Sarrillo e Álvaro Ludgero Andrade. Obrigado pela sintonia. Fiquem bem até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from